Alô?
Doutor Nicolelli?
Pois não?
É o Azenha, tudo bem?
Ô, como vai? Tudo bem, Azenha?
Como vai, senhor?
É um prazer falar com você de novo, tudo bem?
O prazer é meu. Podemos gravar a entrevista?
Claro, por favor.
Doutor Nicolelli, por que é que o senhor decidiu anunciar publicamente o seu apoio pela candidata Dilma Rousseff?
Porque desde das eleições do primeiro turno, eu cheguei à conclusão que essa é uma eleição vital para o futuro do Brasil. E eu estou vendo um debate que está se desviando, né, das questões fundamentais na construção desse futuro. E dessa maneira eu achei que, como cientista brasileiro, mesmo estando radicado no exterior, mas que tem um projeto no Brasil e tem um interesse que o Brasil continue seguindo esse caminho, eu achei que era fundamental. Não só que eu, mas que todos que pudessem se manifestassem a favor e fizessem uma opção pelo futuro que a gente acredita que é o correto para o nosso país, né?
E que futuro é esse?
É o futuro da inclusão social, o futuro em que as crianças que ainda nem nasceram possam ter a educação, saúde, ciência, tecnologia e a possibilidade de construir os seus sonhos pessoais, sejam eles quais forem. O futuro que nós, né, a sua e a minha geração não tiveram, e um futuro que não leve o Brasil a retornar a um passado recente, onde nós tínhamos, além da insegurança financeira, uma total falta de compromisso com o povo brasileiro e com a coisa brasileira. Então, nesse momento, para mim, essa é uma eleição vital, é um momento histórico para o Brasil. Eu viajo pelo mundo inteiro, eu nunca vi o nome do Brasil e a reputação do Brasil tão alta, tão conquista. E esse é o momento de deslanchar de vez e não voltar para o passado. Né?
Doutor Nicolelis, fala um pouquinho do projeto que o senhor tem em Natal para a gente e da
Sim.
importância que o senhor acredita que o governo Lula teve, porque eu já li muito que o senhor escreveu a respeito, para que esse projeto fosse implantado.
Então, o nosso projeto é o primeiro projeto no mundo que usa a ciência como um agente de transformação social, a ciência de ponta, né? Quando eu, 8 anos atrás, comecei esse projeto, fui a São Paulo, me disseram que não havia esperança de fazer nada igual fora de São Paulo, porque 80% da produção científica, do Brasil está concentrada no estado de São Paulo. Eu usei isso como um diagnóstico dos erros passados, porque um país que quer se desenvolver como uma federação e que quer oferecer cidadania ao seu povo não pode concentrar a produção de conhecimento de ponta e a disseminação do conhecimento de ponta num único estado da União. E aí eu propus de levar esse projeto de ponta, que é fazer neurociência como se faz em qualquer lugar do mundo, em lugares que tem a dianteira dessa área, da fronteira dessa área no mundo, na periferia de Natal, usando essa ciência para desenvolver uma série de projetos sociais que permitem que a criança tenha um projeto educacional desde a barriga da mãe, que faz o pré-natal dentro do nosso campus do cérebro, até a pós-graduação na universidade pública. E o primeiro grande parceiro desse projeto foi o governo federal, foi o presidente Lula, e a seguir o quem eu considero o maior ministro de educação que o Brasil jamais teve, o Dr. Fernando Haddad, que transformou não só as políticas públicas, mas o pensar do Brasil em educação, concluindo e chegando à conclusão que toda criança brasileira tem direito a perseguir os seus sonhos intelectuais e não só ser abandonada em alguma escola técnica para servir o mercado de trabalho, que ela pode ser física, química, bióloga, e é isso que nós fazemos. Nós criamos um projeto de educação científica que é principalmente um projeto de educação para cidadãos, que vão lá no turno oposto da rede pública, são 1.000 crianças no Rio Grande do Norte, 400 crianças no interior da Bahia, na terceira escola que nós acabamos de abrir, e nós vamos ampliar isso para 2.000 crianças o ano que vem, e se tudo der certo, para 4.000 crianças em 2012. E esse projeto só foi possível porque o Ministério da Educação e o Governo Federal acreditam, como a gente, que essas crianças da periferia de Natal, do interior da Bahia, do sertão do Piauí, do Amazonas, de Roraima, também têm direito a educação de altíssimo nível e a perseguir seus sonhos intelectuais.
Doutor Nicolelis, e como é que isso se conecta com a campanha da Dilma Rousseff?
Bom, ela se conecta, Azenha, porque essa é uma visão de país, onde a cidadania é levada a todos os brasileiros, onde todos os brasileiros têm a oportunidade de acesso ao conhecimento e à informação para fazerem e tomarem decisões por si mesmos, de acordo com a sua própria visão do mundo. Eu acredito que a candidatura da ministra Dilma possibilita viabilizar esse futuro para o Brasil. E a candidatura oposta, a candidatura do partido da oposição, ela basicamente não tem mensagem alguma para o resto do Brasil. Ela tem uma mensagem para a sua audiência, que é restrita, na minha opinião, ao Estado de São Paulo e talvez até à cidade de São Paulo. Não existe projeto de Brasil na outra candidatura. Enquanto a futura presidente do Brasil, Dilma Rousseff, tem um projeto de nação, que é o que sempre faltou para o nosso país. Nós sempre tivemos projetos de alcançar o poder e nunca um projeto de nação. E o que o presidente Lula fez, que foi colocar o Brasil nesse caminho, só pode ser, na minha opinião, continuado com as políticas públicas que a ministra Dilma tem proposto e que que eu acredito vai dar continuidade. Se nós não tivermos essa disposição de ter um projeto de nação, se nós optarmos como país pela outra proposta, eu temo que, infelizmente, o Brasil vai perder a sua chance histórica de se transformar no país que todos nós queremos ter.
Doutor Nicoleles, qual é a importância do conhecimento que o senhor está transferindo? O senhor está falando, o senhor está em Duke agora ou não?
Eu estou aqui no meu laboratório da Duke nesse momento, mas, por exemplo, quarta-feira eu já estou viajando para o Brasil, para Natal, onde nós montamos um centro de pesquisas de ponta, de neurociências. Nós estamos transferindo conhecimento, inovação do mundo todo. Nós estamos a ponto de receber o que vai ser um dos mais velozes supercomputadores do hemisfério sul, doado pelo governo da Suíça, um dos maiores centros de tecnologia do mundo, a Escola Politécnica de Lausanne, que fechou um convênio com o nosso Instituto de Cooperação Internacional. Então nós estamos criando em Natal, na periferia de Natal, numa das regiões mais, num dos distritos educacionais mais miseráveis do país, um centro de disseminação de conhecimento de ponta que está transformando não só a neurociência brasileira, como a forma de educar as crianças e a forma de trazer as mães dessas crianças para dentro de um projeto de inclusão e de cidadania. Nós estamos construindo lá o primeiro campus do cérebro do mundo. Não existe nada igual em nenhum lugar do mundo. E quando o governo suíço veio visitar as obras, viu ver o que nós estávamos fazendo, eles ficaram completamente encantados. Então eles decidiram fechar um acordo de colaboração conosco, ao mesmo tempo que eles estão fechando um acordo com a Harvard. Ou seja, nós ficamos em pé de igualdade com a maior universidade do mundo pela inovação da proposta que nós temos na periferia de Natal, provando que em qualquer lugar do Brasil algo desse pode ser feito.
Doutor Nicoleles, além do governo federal e agora do governo da Suíça, existem outras entidades ou instituições privadas colaborando com esse projeto?
Ah, sim, esse é um projeto privado. Mais de 2/3 dos nossos fundos e do nosso suporte financeiro vem de doações privadas de brasileiros que moram fora no exterior, de fundações europeias, americanas. Nós temos parcerias inúmeras pelo mundo afora. E a beleza disso é que para cada real investido pelo governo federal, nós conseguimos coletar quase 3 reais privados no exterior e mesmo dentro do Brasil. O Hospital Sírio-Libanês, por exemplo, um dos nossos parceiros, a Fundação Lili Safra, da brasileira Lili Safra, uma outra parceira. Nós conseguimos captar para cada real investido publicamente, quase 3 reais privados, mostrando que é possível, sim, realizar parcerias público-privadas de que tem um fundo e um escopo social tão grande quanto esse projeto.
Doutor Nicoleles, qual é a importância do Brasil desenvolver as suas próprias tecnologias em conjunto com universidades de outros países para a soberania nacional, para a capacidade do país, inclusive de reduzir a importação de equipamento fabricado fora do Brasil?
Ah, sem dúvida. Eu acho que a Petrobras é o grande exemplo. A Petrobras é a Embraer. Nós precisamos de Googles, Microsofts, IBMs brasileiras. Nós precisamos transferir o conhecimento de ponta gerado pelas nossas universidades e pelos nossos cientistas. E o Brasil tem um exército de fenomenais cientistas dentro do Brasil e espalhados pelo mundo que estão dispostos, como eu, a colaborar com o Brasil. Nós temos que criar uma indústria do conhecimento brasileira. É uma questão de soberania nacional. A questão que me chamou a atenção agora, no começo da campanha do segundo turno, a questão da Petrobras, ela se aplica à indústria do conhecimento, que vai ser a indústria hegemônica, na minha opinião, do século XXI, que pode vir a ser o século do Brasil. Mas, para isso, nós temos que investir no talento humano, nós temos que criar formas dessa molecada, como as nossas crianças de Natal, em se transformarem em cientistas, inventores, de uma maneira muito mais rápida e ágil do que as formas tradicionais que requerem todo esse cartório até você receber um doutorado e ser reconhecido oficialmente como cientista. Eu estou encontrando crianças no nosso projeto, por exemplo, de 17, 18 anos, que estão sendo integradas às nossas linhas de pesquisa antes mesmo delas entrarem na universidade, porque elas têm o talento científico, talento de investigação, curiosidade, e que podem dar frutos muito mais rápidos do que a minha geração deu para o país. Mas esse investimento que pode ser feito com os fundos que vão vir do Fundo Social do Pré-Sal, tem que ser feito para revolucionar a ciência brasileira e criar uma coisa que eu gosto de chamar de ciência tropical, que é a ciência do século XXI aplicada às grandes questões da humanidade, energia, ambiente, suprimento de comida, suprimento de água, novas formas de disseminação democrática da informação. Tudo isso faz parte de um escopo dessa ciência tropical em que o Brasil tem condições plenas de ser, se não o líder, um dos grandes líderes desse século.
Doutor Nicolesi, onde que está aí o nexo entre o que o senhor acabou de dizer, o senhor mencionou, e a riqueza da biodiversidade brasileira que ainda não é explorada?
Então, nós nem sabemos o que nós temos, Azenha. Nós nem tivemos a chance de mapear essa riqueza. Todo mundo fala dela, mas ninguém pode dar uma dimensão. Então, esse discurso que eu ouço, ambientalista superficial, que foi caracterizado no primeiro turno, inclusive, da eleição, ele não serve para nada, porque ele não aprofunda nas questões vitais. As questões vitais é que a soberania do Brasil também depende de investimentos estratégicos no mapeamento das riquezas que nós temos, do que pode ser feito para o povo brasileiro em termos de novos medicamentos, novas fontes alimentares, novas fontes de energia. Existem dezenas de sementes oleaginosas do semiárido que são não comestíveis, que são muito mais eficientes na produção de óleo do que a mamona, por exemplo, que poderiam ser usados em projetos de parceria de cooperativa no interior da Caatinga do Brasil para se produzir óleo, biocombustível para trator, caminhão, que aliviariam tremendamente os custos da produção alimentar familiar nessa região do Brasil. E isso precisa ser explorado, isso precisa ser mapeado com investimentos em pesquisa básica, em estudos de genômica funcional dessas plantas, tentar entender por que elas conseguem produzir esses óleos de alto valor energético e tentar transferir isso para a economia do Brasil. Existe toda uma economia que pode ser altamente sustentável, que pode preservar muito melhor o ambiente do que nós estamos fazendo até hoje e que pode servir de retorno em empregos e conhecimento que ampliariam ainda mais a matriz renovável energética brasileira. Então, são coisas que estão na nossa cara e que eu acho que só uma política voltada para o Brasil, uma política que dê continuidade ao que o presidente Lula iniciou nesses 8 anos, vai ter condição de manter dentro do Brasil. Porque existem, evidentemente, interesses enormes nessas riquezas nacionais, existe um interesse enorme nos cérebros brasileiros que estão desenvolvendo essas ideias, e nós temos que manter isso de uma maneira agregada ao Brasil, e não simplesmente dar isso de mão beijada para o primeiro que bater na porta com uma oferta ridícula de privatização, de venda do nosso patrimônio intelectual para fora do Brasil.